Bom dia a todos, colegas. Havendo quórum legal, declaro aberto nossa reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de Sergipe, do dia 16 de julho de 2020. A leitura, discussão e votação da ata da 10ª reunião ordinária, ocorrida em 2 de julho de 2020, coloco em discussão, em votação, então aprovada por unanimidade. Colegas, o item 2.1 é a apreciação, novamente, daquela do requerimento formulado pelo Dr. Newton Silveira Dias Júnior, sobre quando ele prestou informações sobre a conclusão do curso de doutorado na Universidade de Frankfurt. A semana passada, melhor dizendo, o Dr. Newton já apresentou, inclusive aqui no gabinete da Procuradoria-Geral, o seu trabalho de conclusão do curso dele, obviamente, todo em alemão. Nós não teremos a condição de traduzir, mas é um trabalho denso e que ele efetivamente comprova a apresentação. Eu conversei pessoalmente com o Dr. Newton e ele me relatou aquelas dificuldades que a gente já pressupunha da questão da apresentação dessa tese. Ele me disse, inclusive, que em tempos de normalidade, normalmente um trabalho desse passa de 5 a 6 meses para ser analisado pela banca examinadora. Então, trazendo esse prazo para a nossa realidade aqui, acredito que isso só vai acontecer lá para novembro ou dezembro deste ano. Em razão da pandemia, ele obviamente não terá condições de fazer uma apresentação da sua tese de forma presencial. Mas, como ele mesmo se dispôs e apresentou ao Conselho, ele pretende fazer a apresentação de maneira virtual. Isso vai ser analisado pela universidade e, por isso mesmo, eu acredito que seria prudente ou a melhor solução para a gente aqui prorrogar o prazo de conclusão dele, pelo menos até dezembro, de forma a gente dar um tempo maior para que ele consiga efetivamente estabelecer essa apresentação. Né? Então, a gente deslocaria o prazo de conclusão dos trabalhos dele até dezembro, com a possibilidade de uma reavaliação. Afinal de contas, a gente está em tempos de atitudes diferenciadas. Né? A gente tem que ter muito isso em mente. Então, eu proporia ao colegiado que a gente deliberasse o prazo, uma prorrogação do prazo de apresentação, não da conclusão, né, mas da conclusão final desse curso de doutorado, inclusive com a apresentação da tese lá na universidade, até dezembro de 2020. O que é que os colegas pensam? Doutora Cristina.
Ele pediu até quando? Eu li a...
Ele fez apenas a apresentação da conclusão. Sim. Né? Quem está propondo a prorrogação, na verdade, sou eu. Dessas ponderações que ele me fez pessoalmente.
Ele está aguardando o orientador marcar, não é isso?
Exato, mas o agendamento só vai se dar após a apreciação do trabalho pela banca. Uhum. E ele me disse que normalmente essa apreciação do trabalho dura em torno de 5 a 6 meses.
Okay.
O que geraria esse agendamento, possivelmente, para novembro ou dezembro.
Eu acho que, devido a essas circunstâncias, ele já fez a parte principal, não é? Então, não depende mais dele nesse momento. Eu acho que nós devemos conceder um prazo razoável, né? O senhor propõe até dezembro, é?
Até dezembro de 2020. Né?
São mais 6 meses, menos de 6 meses.
Né?
Não, eu estou de acordo, sem problema.
Perfeito. O senhor está...
Doutor Eduardo, é o seguinte... Isso. Esse trabalho que você acabou de mostrar, ele já encaminhou para a Alemanha?
Já.
Sim. Ele fez questão de trazer aqui para a gente o mesmo trabalho que foi apresentado lá na Alemanha.
Tranquilo, então.
Uma apresentação de 245 folhas. Portanto, um trabalho desse. Obviamente, eu não tenho... nenhuma condição de ler em alemão, só fazendo uma brincadeira, mas você vê que é um trabalho efetivamente denso, de um curso de, merecedor de um curso de doutorado.
Não vejo nada demais, não. Ele realmente está. Pois não.
Não, pode falar, seu processo.
Pronto, a parte que cabia a ele, ele já assumiu e fez.
Depende agora
tanto da pandemia quanto da universidade. Por mim, sem problema nenhum.
Exatamente.
Concordo com a prorrogação.
Perfeito. Doutor José Nias.
Eu também sigo no mesmo encaminhamento dos demais colegas. Porque eu li que ele encaminhou e só depende agora de marcar a banca, é que vai marcar a data. Não depende dele. Depende exatamente da universidade. Por isso, eu concordo com a proposta do eminente procurador-geral e presidente desse conselho, no sentido de prorrogar até dezembro.
Ok. Doutora Conceição.
É igual, porque, na verdade, salvo engano, ele, inclusive, já postulou a universidade da Alemanha de apresentar também em videoconferência. Isso consta no processo da escolha e está faltado. Então, o que era, digamos assim, do alcance dele foi feito, né? Foi cumprido. A elaboração da tese foi apresentada, formatada, requeriu, inclusive, a apresentação de conferência, no mais, independe da vontade e da possibilidade.
Perfeito. Então, ficamos prorrogado até 31 de dezembro de 2020. Item 2.2 da pauta é a apreciação formulada através do ofício 08-2020 da doutora Mônica Antunes Rocha Rigo da Silva, que requer as horas que integram o banco de horas da Escola Superior do Ministério Público requer que as horas que integram o banco de horas da Escola Superior e que venceram a partir de 15 de março ou estão para vencer sejam consideradas para os fins previstos na Resolução 4/2011 e 5/2011, ambas do Conselho Superior. A relatora dessa apreciação é a doutora Conceição Figueiredo, a quem eu passo a palavra.
Bom, gente, formalmente, cumprimentando a todos, né, na pessoa do procurador-geral, todos os seus conselheiros, a secretária, conselho, também, servidores que aqui se acompanham esta sessão. Eu não elaborei formalmente o voto, porque eu quis trazer esse assunto um pouco à discussão do conselho, antes de fazer a elaboração. A doutora Mônica Rigo, ela alega que as condições diferenciadas e distintas de se fazer curso nessa pandemia. Ao mesmo tempo, eu solicitei que a escola me enviasse os cursos que tem oferecido aos membros do Ministério Público com carga horária. A gente sabe que a escola fica um papel muito relevante, né? Seja pelo comitê acadêmico, seja pelos palestrantes que têm trazido a apresentação de vários temas, muito importante, mas nem sempre esses cursos são excepcionados para encobriose. Então, do ofício, está até pedindo aqui a Aline que me localizasse a resposta do ofício do Eduardo, do Eduardo Matos, que eu fiz um questionamento de quais cursos realmente foram disponibilizados como banco de horas nesse tempo. Né? Eu li a resposta, foram poucos. Né? Inclusive, eu questionei um curso que eu tentei fazer, mas não consegui, da CNBB, curso de comunicação não violenta, e ele tem 30 horas de aula, eu não consegui acompanhar, e ele não seria computado para o banco de horas do Ministério Público. Então, o que eu queria trazer aqui, antes de fazer a elaboração de qualquer voto, são essas circunstâncias diferenciadas, né, que nos laça, seja o fato de ordem psicológica e emocional, que nos afeta, porque todos nós estamos sujeitos a essa pandemia. E nós temos acompanhado alguns casos muito trágicos, com dependentidade de condição, adentrado em toda a sociedade. E, ao mesmo tempo, e me permita, particularmente como mulher, dizer como é difícil, né, essa conciliação entre o trabalho remoto, como membro do Ministério Público, e os trabalhos que acabaram se surgindo domesticamente. Né? E, principalmente, isso eu falo da minha própria comissão, mas principalmente para mim. Então, os meninos estão sem escola, não estão o dia todo em casa. Aqueles que já frequentam a escola têm que fazê-lo remotamente, mas sob orientação, né, e ali, vigia para os pais, né, fiscalização. E nós temos que perceber que houve, abruptamente, sem que fosse esperado, uma mudança estrutural primária de proteção à infância e adolescência. Família, que dividia todos esses afazeres com a escola, ela passou a ser referência única. Família hoje é quem exerce diretamente a orientação dessas crianças. Sem poder ter lazer, sem poder sair, sem poder interagir com os familiares. E por que eu estou falando sobre isso? Porque essa é a tônica maior da doutora Mônica. Né? Ela fala que tem acompanhado, tem feito, se for possível, as videoconferências, em audiências, mas que ela não teve condições de fazer esse acompanhamento em nenhum curso, né, aliado ao trabalho desse grupo triplo aspecto, e pede apenas que não sejam inspiradas, não seja inspirada a validade daqueles que ela já teria feito, né, para que possa, um lapso temporal para a até o próximo ano, março do próximo ano. E aí eu não tenho, né, eu tenho inclinação sensível a essa questão, mas eu não tenho posição, um posicionamento definido, assim, formalmente. Né, e eu gostaria um pouco de ouvir aos demais conselheiros.
Bom, eu consulto então os colegas. Primeiramente, doutora Cristina.
Eu consegui voltar. Eu estou aqui olhando uma pauta. Deixa eu ver como é que eu volto. Ah, pronto. Consegui voltar. Eu estava olhando outros procedimentos ali na pauta. Eu acho o seguinte, eu não gostei muito da ideia de abrir essa modificação. Não foi um pleito coletivo, né? É um pleito individual. Sim, eu até entendo a posição, a situação dela é a mesma da minha também, embora eu não tenho filhos, então a minha é menos grave, mas essa acumulação realmente de trabalho doméstico com o trabalho do dia a dia, né, o trabalho remoto, é pesado, né, a gente nem sente o tempo passar, as 24 horas se vão rapidamente, mas ao mesmo tempo, um pleito assim, individual, eu fiquei assim, tal como a doutora Conceição, sensibilizada na questão dela, mas os outros colegas e as outras colegas que estão na mesma situação não manifestaram essa mesma situação. Pelo contrário, a gente tem visto muitos colegas pedindo a verbação de cursos, né? Então, significa que estão fazendo muitos cursos. E há uma oferta enorme de todo tipo de curso também via internet. Então, eu gostaria de ouvir os outros, porque eu não fiquei assim, não gostei muito de abrir uma exceção. E acho que também não prejudica muito o fato de não se contar, porque eu mesma, embora, mesmo quando a pessoa não conta, não tem os 40 pontos, eu sempre considero tudo que ela fez, né? Mas, enfim.
Mas, se não só me permite, é porque há um tempo de validade, né, dessas horas-aulas, tem que se renovar. E, no caso dela, especificamente, quem me encaminhou o pedido também foi o colega Yuri. Nessa mesma linha. Ela até disse, faça uma postulação conjuntamente, mas só foi feito por ele. Eu não acredito que tenha outros que tenham interesse.
Veja, aí há um fator também, eu não vejo qualquer prejuízo para os demais. Ainda que a gente acate pedido individual, me parece que não traz prejuízo para quem não requereu.
Não, seria para todos, né? Seria uma providência para todos.
Exato, seria uma coisa que atingiria positivamente a todos. Né? Efetivamente, a gente está vivendo num momento extremamente diferenciado. Né?
É verdade.
E hoje, também, aí fazendo uma defesa do meu lado também, os lares não estão só nas mãos das mulheres. Então, até os homens, como o doutor Yuri também fez esse pleito e conversou comigo também sobre isso, eles estão sendo também impactados com o trabalho doméstico. Na sua grande maioria, dispensou os trabalhos de colaboradores de casa.
Segurança, tivemos que dispensar.
Exatamente. É o meu caso, por exemplo. Nós estamos em casa só a gente mesmo. Dispensamos, estamos pagando salário, tudo direitinho, mas efetivamente a colaboradora que trabalha com a gente há muito tempo é da casa, mas é claro que ela não queria ficar o tempo integral lá em casa. Ela tem família também, acolher a família dela. Então, nós estamos sozinhos. Está todo mundo trabalhando lá em casa, fazendo os trabalhos domésticos e o que tiver de profissional. Então, é uma medida positiva. Não vejo maiores prejuízos, não.
Há um agravamento para quem tem filho, que às vezes não há tantos computadores disponíveis na casa. Meu neto mesmo, ele fica 10 horas tendo aula, porque ele frequentava o integral. Então, ele passa 10 horas na frente do computador tendo aula. Fora uma casa que não houvesse computador para cada membro da família, não, assim, congestiona até a possibilidade de se trabalhar, assistir os cursos online, os meninos assistirem as aulas, fica realmente congestionado.
Nós já temos colegas aqui que fizeram requerimentos expressos, e eu deferi todos, claro, de virem para suas salas, aqui no prédio, para trabalhar, justamente porque os familiares estão ocupando todos os meios tecnológicos.
Ninguém tem tantos meios tecnológicos numa casa. Se tiver dois filhos, pronto.
Exato.
Marido, a mulher, dois filhos, precisa ter quatro computadores à disposição.
É
complicado, né?
Aí, um detalhe, né? Às vezes eu estou fazendo reunião, por exemplo, na própria corredoria, alguns têm filhos ainda pequenos, e a esposa trabalha em casa. Então, às vezes, há uma interferência até auditiva, sabe? Porque todos os filhos trabalhando, estudando, e fica esse conflito de som.
Isso. Eu tenho feito reuniões com minhas equipes aqui, com a amiga com o filho no colo. Um bebê de meses vai fazer o quê, pelo amor de Deus? Então,
aqui nós temos sessões do tribunal e do Ministério Público que às vezes ocorrem ao mesmo tempo, tem que ficar fechar as portas para não vazar ruído, né?
Pois é.
Uma para outra.
Exatamente.
Então, tudo bem, assim. Que não prejudica ninguém, né? É por quanto tempo que ela pediu?
Ela pediu
3 meses?
Já é isso.
Poderíamos fazer uma suspensão menor, né? Esse, uma validade, né? Uma validade de suspensão menor. Pode ser, né?
Tudo bem. Esse precedente teria efeito. Esse precedente teria prazo fixado. Não está ouvindo?
Estamos.
Alô, está ouvindo?
Estamos.
Esse precedente teria prazo enquanto continuar essa situação efêmera, que é a pandemia, e seria extensivo a todos que estivessem em situação idêntica.
Idêntica, exatamente.
Isso.
Exatamente.
Não, tranquilo, sem verdade, problema.
Celso, também. Problema todos os membros do Ministério Público, porque a gente não pode avaliar quem está...
Claro, para todos. E o sistema também ele funciona assim, né?
Não, o sistema não pode ser individualizado.
Não.
Tem jeito.
Não tem como, seria para todos.
Então, sem problema. Sem problema.
Doutor Jazenias.
Cumprimentando a todos, bom dia, né? Diante da situação, eu ouvi as manifestações dos colegas a respeito da dificuldade nesse período em que nós estamos vivenciando. Realmente, é razoável, tem razoabilidade. Agora, como disse o doutor Celso, é extensivo para todos, no período exatamente que ela pede, que é o período da suspensão, de quando começou o trabalho remoto. Então, ela tinha exatamente horas de curso que iam ser vencidas e que não poderiam ser computadas. Então, ela quer que seja estendido esse prazo de validade. Eu acho que estendendo para todos é muito... Muito, eu ouvi muito bem a doutora Cristina argumentando que realmente nem todas as casas não têm computadores ou notebook para toda a família. E também ouvi o doutor Eduardo dizendo que tem que compartilhar com as esposas também, os maridos também, nesse momento, já que as pessoas que auxiliam na casa estão sem poder compartilhar. Eu acho muito bom e achei muito bonito ele dizer que os maridos têm realmente que compartilhar com as suas esposas o trabalho. Então, e as ponderações feitas pela doutora Conceição, eu acho razoável, desde que seja estendido para todas, razoável, sim, a proporcionalidade nesse funcionamento. Como disse a doutora China, de início eu também não gostei que havia um precedente, mas lendo o parecer da escola, a escola disse que tem como fazer isso pelo sistema, eles poderão fazer, desde que seja aprovado por esse conselho. Então, acho que eu concordo com os demais. Há essa possibilidade, sim. É razoável.
Oi. Doutora Conceição, ficou fixado que prazo?
Na verdade, a doutora Mônica, quando ela pede até março, salvo engano, do próximo ano, pedindo para me localizar esse pedido aqui, eu não estou conseguindo abrir para ele. Então, eu acredito, assim, eu daria opinião no sentido de suspensão indistinta para todos os membros, até o retorno do presencial, né, de forma mais integral, ou até o fim da pandemia, ou até o final do ano, e a gente pode ter vez.
Eu acho que 31 de dezembro, né? 31 de dezembro,
vamos fixar até 31 de dezembro, que é quando está, inclusive nacionalmente, decretado o estado de pandemia.
Acho que é uma boa medida.
Ok. Então, ficamos decididos, assim, a suspensão até 31 de dezembro. Bom, item 2.4 é apenas a comunicação formulada através do expediente GED 2027-0273-66-2020-84, da lavra também da doutora Mônica Antunes, sobre o arquivamento de inquérito civil em virtude de ajuizamento de ação. Item 2.5, apenas a comunicação formulada através do expediente GED 2027-0179-54-2020-72, do doutor Etélio de Carvalho Prado Júnior, sobre a decisão de declínio de atribuição de notícia de fato do PROEG 3120-01-0017 para outro ramo do Ministério Público. Item 2.6.
Achei.
Foi, doutora,
Bom, eu não vou entrar no mérito, não tem muita coisa, né? Não achei que fosse o meu caso. Talvez fosse o caso dele declinar, como ele disse inicialmente, para a saúde, para a promotoria da saúde, ou talvez arquivar simplesmente, porque eu achei que a forma como a pessoa colocou a reclamação é uma coisa que não faz nem sentido o Ministério Público interferir. Eu esclareço, é um concurso em Tobias Barreto em que uma parte se dirige à ouvidoria e reclama porque a prefeitura teria colocado no edital o salário base de, se não me engano, farmacêutico abaixo da tabela estabelecida pelo Conselho Regional de Farmácia. Eu acho que o Ministério Público e nem é a pessoa que está reclamando, nem é a concursada, ela está reclamando contra o edital. Eu acho que isso era caso de um recurso administrativo contra o edital, não acho que fosse caso do Ministério Público. Enfim, né, não vou entrar no mérito. A minha indagação é a seguinte, no Ministério Público Federal, quando há um declínio de atribuições, aquela Câmara de Revisão deles, eu acho que ela examina com uma certa profundidade, não é uma mera comunicação, ela aceita ou não. Nesse caso, bom, minha objeção é mais em relação ao caso seguinte, que é um promotor, agora eu me esqueci qual foi, que ele mandou a comunicação, mas essa comunicação não diz absolutamente o que é o assunto. Só diz que ele declinou para o Ministério Público Federal uma questão de educação e nem sequer menciona qual é o assunto. Então, talvez fosse o caso de se fazer uma informação mais completa, né? Mandando a peça, a cópia da peça, a peça que fez o declínio, né? A peça em que ele fez o declínio. No seguinte, não foi colocado.
Perfeito, então vamos deliberar isso no item seguinte. O item 2.6 é uma comunicação formulada através do ofício GED 2027-01-8034 de 2020, dígito 15, do Dr. Paulo José Francisco Alves, sobre a decisão de declínio de atribuição de notícia de fato ao Ministério Público Federal. Então, mesmo sendo uma comunicação, o colegiado pode deliberar a requisição de peças para a apreciação.
Ele procedeu a esse declínio, não meramente a comunicação, declinei, sim. Como sim, foi? O que se baseou? Qual o fundamento? Apenas para o conselho exercer minimamente.
Se todos assim, né, entenderem, a gente pode deliberar que seja solicitado ao Dr. Paulo José cópia integral das peças produzidas. Pois não, doutor Celso?
Pelo que entendi, não é o outro item, não?
No
2.5. Não, nós estamos deliberando aqui no 2.6.
No 2.6, desculpe, no 2.6. É porque o meu texto caiu um pouquinho, O 2.5 eu também não fiquei tão convencida, mas tudo bem, não chega assim a chocar, né?
Quer deliberar?
Sim, doutor Celso. Doutor José Nia, vamos só aguardar o doutor Celso concluir aqui. Eu já passo a palavra para você ler.
Pronto, então a deliberação do 2.5 prevalece.
Não, a 2.5 é só a comunicação mesmo, exatamente.
Pronto. Agora, a 2.6 é que pode entrar em deliberação agora para se decidir se...
Isso, é isso que eu estou colocando em deliberação, exatamente.
Pronto.
Doutor José Nia, por favor. Está com o som cortado, doutor José Denis. Ainda está com o som cortado, doutor José Denis.
Agora está me ouvindo?
Agora, ouvindo bem.
No 2.3 da pauta, sou eu relator de uma notícia de fato de um recurso foi passado, não foi anunciado.
Perdão, tem razão. Eu pulei do 2.2 para o 2.4, né?
Isso mesmo, é isso.
Perfeito, perfeito. Então, vamos... bom, vamos deliberar logo esse 2.6 e eu retomo o 2.3.
Tá bom.
Vossa Excelência concorda com esse posicionamento?
Concordo, sim.
Doutora Conceição?
Não, sim.
Então, anunciando, retroagindo aqui um pouco, anunciando o 2.3 da pauta, apreciação, discussão e julgamento do recurso da decisão de arquivamento de notícia de fato do PROERJ 54201-0048, da 9ª Promotoria de Justiça de Direito do Cidadão, cuja relatoria coube ao doutor Josenias França do Nascimento, a quem eu passo a palavra.
Renovando os cumprimentos aos colegas, realmente trata-se de um arquivamento que foi feito pela 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos da Saúde, de uma notícia de fato, mas que a parte representante se insurgiu contra o arquivamento e recorreu. Na verdade, a motivação era para se apurar sobre o pagamento adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais Adenilson Alves Xavier e Jacques Francisco de Menezes e outros, no município de Aracaju. É uma notícia de fato onde houve o arquivamento sumário. O recurso, a ementa é pelo improvimento, porque foram tomadas todas as providências pertinentes adotadas pela 9ª Promotoria e não há razão, a motivação do recurso. Então, eu vou ler rapidamente explicando. Trata os presentes autos de notícia de fato tombada sobre PROERJ sobre o número 54.20.01.0048, instaurado pelo Ministério Público Estadual, versando sobre o não pagamento adicional de insalubridade aos servidores municipais Adenilson Alves Xavier, Jacques Francisco de Menezes, além do recorrente. Ato inicial foi solicitado à Secretaria Municipal competente a documentação relativa ao caso, tendo referido o órgão apresentado os documentos de folhas 23 a 31, referente às análises administrativas empreendidas pelo município de Aracaju, que, ao apreciar os requerimentos administrativos formulados, declarou ou concluiu que os reclamantes não possuíam direito a perceber adicional de insalubridade. Dito isso, a promotoria especializada entendeu necessário registrar que, em caso como o dos autos, por envolverem direitos individuais disponíveis, em homenagem ao esforço e à iniciativa do cidadão noticiante, limitava-se a evitar esforços no sentido de obter respostas administrativas para a sua demanda. Com a informação juntada aos autos, a promotoria informou que repassou aos reclamantes todos os documentos amealhados, já que o Ministério Público do Estado de Sergipe, por ausência de atribuição para a propositura da competente ação civil pública, por definição legal e administrativa, então, não poderia postular nenhuma medida em juízo para defender efetuar o interesse individual da parte, cabendo ao reclamante defender o seu direito em juízo por meio de advogado constituído ou público. Após cumpridas as diligências, o pleito foi analisado pelo promotor de justiça, que, ao final do seu trâmite, indeferiu a instauração do procedimento, verificando-se que as providências pertinentes foram devidamente adotadas, não subsistindo razão para a intervenção do órgão ministerial ao tempo em que determinou o arquivamento sumário da presente notícia de fato, a teor do que dispõe o artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução número 8 de 2015 do Colégio de Procuradores de Justiça. Notificado, um dos reclamantes juntou manifestação acerca da decisão de arquivamento, inconformado com o arquivamento, apresentando suas razões. Por fim, o promotor de justiça entendeu pela manutenção do arquivamento e encaminhou os autos ao Conselho Superior do Ministério Público para apreciação. Compulsão dos autos, chegou-se à conclusão de que o representante ministerial agiu de forma correta ao conduzir as investigações dos fatos, culminando sua investigação com o acertado arquivamento da notícia de fato, sumariamente, após analisar a manifestação e adoção das medidas administrativas empreendidas pelo município de Aracaju, ao apreciar os requerimentos administrativos formulados, concluindo o ente municipal que os reclamantes não possuíam direito a perceber adicional de insalubridade. A conclusão que chegou ao órgão promotorial de piso, de que não poderia adotar nenhuma conduta a mais daquela que já tomara no bojo dos autos investigativos, é de todo sustentável, exatamente porque o direito subjetivo perseguido é de natureza individual disponível, o que afasta de plano a atuação ministerial, cuja atuação deverá ser orientada na defesa dos interesses coletivos difusos de natureza indisponível. Sendo assim, não percebemos óbice à anuência do arquivamento, conforme decisão exarada pelo promotor de justiça oficiante nos autos. Por tais razões, e considerando a argumentação aduzida, estou votando pelo improvimento do recurso, mantendo-se a promoção de arquivamento levada a efeito pelo promotor de justiça oficiante. É como voto.
Perfeito. Eu consulto, então, a doutora Cristina.
Concordo. Totalmente. A questão individual do cunho individual não cabe ao Ministério Público realmente apurar.
Doutor Celso.
Individual.
Acompanho o voto do relator.
Doutora Conceição.
Da mesma forma, acompanho a relatoria.
Eu também acompanho integralmente o voto do relator. Portanto, declaro improcedente o recurso apresentado contra a decisão de arquivamento no PROERJ 54201-0048 da 9ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão. Item 2.7, temos comunicações referentes às prorrogações dos procedimentos relacionados neste item. São apenas comunicações, passo ao item seguinte, 2.8, que também são comunicações referentes aos arquivamentos sumários em procedimentos administrativos que estão relacionados neste item também. 2.9, nós teremos então a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e de inquéritos civis que estão relacionados a partir do 2.9.1 Deixou.
Doutor Eduardo.
Pois não.
No item anterior, no 2.8, eu gostaria de fazer apenas um registro. Olha, esse conselho, em sessões anteriores, deliberou de que os arquivamentos sumários dos procedimentos deveriam vir acompanhados da decisão do arquivamento. E isso vem acontecendo sempre.
Certo.
Neste caso, existe algum, no caso, o procedimento 106.18.01.0037, veio desacompanhado da decisão de arquivamento, da segunda promotoria de justiça de Neópolis. Mas ocorre que, eu só queria registrar que a gente já, que no perfil do conselheiro, já é possível a gente consultar pelo PROERJ a decisão de arquivamento. Como não veio acompanhado, eu fui procurar pelo meu perfil e consegui. Então, já é possível a gente acompanhar a decisão de arquivamento de todas essas comunicações. Inclusive, da promotoria que o doutor Orlando Rochadel é titular, ele faz a comunicação dizendo ao procurador-geral que os procedimentos estavam disponíveis na promotoria e também no sistema. E chamou a atenção para ver se realmente estava. E realmente estavam todos eles registrados lá no sistema. É possível realmente a gente já acompanhar. Eu acredito que foi uma mudança mediante solicitação do procurador-geral, já que anteriormente nós não tínhamos esse acesso e agora nós já estamos tendo acesso às decisões. Então, concordo, é somente esse registro e concordo realmente com as comunicações.
Não, exato. Isso foi um questionamento feito durante uma sessão do Conselho Superior e que imediatamente eu repassei para a DTI para verificar essa falha, vamos dizer assim, porque na verdade é uma falha do sistema, para liberar a consulta geral. Não tem sentido o Conselho estar apreciando os procedimentos sem ter acesso ao procedimento. Não faz sentido nenhum. Né? Então, o PROERJ foi redimensionado para permitir esse acesso.
Então,
Né? Bom, então, dando sequência aí ao item 2.9, do 2.9.1 ao 6. Bom, primeiro eu gostaria de registrar que os julgamentos aqui, principalmente, quando é pela homologação, nós fazemos o julgamento em bloco. Então, anuncio aqui o 2.9.1 a 6, que é da lavra do Dr. Josenias França do Nascimento, todos os procedimentos pela homologação da promoção de arquivamento. Eu coloco em discussão em bloco, em votação também, aprovados por unanimidade. Itens 2.9.7 a 10, da lavra da doutora Cristina Mendonça da Gama e Silva Foz Mendonça, todos pela homologação. Em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. Dos itens 11 a 12, temos também da lavra da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça, conversões, o voto pela conversão em diligência, que eu coloco em discussão, em votação, aprovados também por unanimidade. Temos então o 2.9, 13 a 25, da lavra do Dr. Celso Luiz Doria Leó, todos pela homologação. Coloco em discussão, em votação, aprovados por unanimidade. O item 2.9.26, da lavra do Dr. Celso Luiz Doria Leó, é uma homologação com remessa para outro ramo. Coloco em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Temos então o 2.9.27 a 32, a palavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, todos pela homologação. Coloco em discussão e votação, aprovado por unanimidade. Por último, temos o 2.9.33, também da palavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, conversão em diligência. Coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Dando a sequência aqui, nós temos... Desculpa aqui, eu... o item 3 da pauta, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16 do Conselho Superior do Ministério Público, decisão monocrática do Inquérito Civil PROERJ 59-18-01-0081, relatoria do gabinete. Oh, Deus. Do gabinete 1. A decisão monocrática, o item 3.2, procedimento preparatório do inquérito civil, PROERJ 77-19-01-00-22, da relatoria do gabinete 1 também. Item 4, comunicação de homologações monocráticas de arquivamentos, com base no, nos assentos 2, 4, 5, 5A e assento 13, não há item relacionado. Consulto aos colegas, então, se na parte final, no que ocorrer, alguém tem algum assunto a tratar.
Eu queria pedir eu não tenho um problema aqui, eu olhei o meu PROERJ, ele tem se comportado de uma maneira, eu acho que eu estou com um perfil diferente. Ele está parecendo como se eu fosse praticar atos de uma promotoria criminal. Ele me oferece para praticar atos de promotoria criminal e quando eu tento achar os procedimentos para consultar, como o doutor Josenias disse, eu não consigo. Aí eu tenho que ir para a minha página inicial do portal do Ministério Público. eu acho que eu, há algum problema que houve no meu perfil. Tá como se eu fosse outra pessoa. Assim, não, eu consigo lançar meus processos. Não há problema. Os que estão com vista para mim, eu consigo acessar. Mas quando eu entro nele, ele fica aparecendo processos criminais, procedimentos criminais. E eu não vejo os cíveis, os normais da gente. Aí eu queria ver se a secretária geral por favor, ao pessoal. Oi?
Eu lhe pergunto, a unidade que a senhora está alugada é uma promotoria?
Não é. Deixa eu abrir ele aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo. Tá aqui, Index, só um minutinho. Voltar. Ó, ele está, aparece procedimentos em gabinete, tudo bem, aparece meus procedimentos. Aí depois vem criminal, legado. Inquérito policial novo, inquérito policial critérios de pesquisa, inquéritos policiais em andamento, relatórios. Procedimentos, aí vem legado.
Já percebi o que é. Na verdade, deve ter tido algum engano aí quando habilitaram essa funcionalidade de consulta e trouxeram todos os flags que são de promotoria. Eu vou pedir a DTI para dar uma verificada.
Tendo dificuldade, eu não consigo mais, como eu fazia, que eu queria consultar com o vice-doutor Josias, qualquer perfeito. Outra coisa, eu não consigo mais. Só perfeito. Fica me oferecendo coisa criminal. Entendeu?
Ok. Vou pedir a DTI para dar uma verificada nos perfis de todos.
Certo.
Bom, colegas, nada mais à venda, então. É claro. Oi, doutora Conceição.
É somente para saber, naquela última decisão que nós tivemos na reunião passada, que a gente dispensou o assento.
Doutora Conceição, por favor, eu não estou conseguindo lhe escutar. Está muito baixo.
Vou começar a gritar.
Aí, agora? Ficou bom?
Não me interne, não, viu? Fica por isso. Porque minha voz cada dia está mais baixa.
É.
Melhor.
Vejam, na última reunião nossa, nós definimos, o colegiado definiu que não seria necessário aquele assento para recomendar, para fazer nenhuma recomendação quando o arquivamento era feito e nós vislumbrarmos a necessidade de perseguir determinado fato ou fatos, né, de esclarecer. Então, ficou definido que seria aberta uma possibilidade do conselho para o colégio, para nós lançarmos com o MF, para a promotoria respectiva. Porque o Eduardo ficou de ver isso, eu não sei se já conseguiu.
Já fiz algumas reuniões com a DTI, isso já está sendo parametrizado, e a ideia inicial é de quando o conselheiro lançar o voto com recomendação, ele já abra um formulário, onde serão dados preenchidos os dados de uma possível notícia de fato. Com o julgamento, esses dados já serão convertidos automaticamente numa notícia de fato, gerando para a promotoria com o voto e os documentos necessários para apreciação daquele assunto que vai sair como notícia de fato. E o colega vai apreciar se é caso de instauração ou não. A liberdade funcional continua plena. Mas já registrando algo que o conselho...
Como MF, um alerta do conselho.
Exatamente. Então, o que vai gerar, inevitavelmente, uma decisão dele de instauração ou não.
Isso. O conselheiro não precisa, então, acionar nada. Isso será automatizado pela secretaria.
A ideia que está sendo trabalhada é justamente essa. O conselheiro vai ter que informar os dados dessa possível notícia de fato. Se o voto dele for acolhido, ou seja, for o voto dominante na decisão, esse julgamento já é convertido imediatamente em notícia de fato com aqueles parâmetros que foram traçados pelo gabinete. Essa é a ideia.
Agora, quanto ao voto do banco de horas que nós já definimos, eu queria fazer um votozinho enxuto, dele já os parâmetros, e aí eu envio para a secretaria, Helena, apenas para compor. Né?
Ok.
Dentro daquilo que nós decidimos, né, que será para todos, indistintamente, com validade até o dia 31 de dezembro.
Perfeito. colegas. Nada mais havendo, então, declaro encerrada a nossa sessão. Um bom dia a todos. Vamos seguir para a nossa outra reunião do Colégio Procurador.